de volta com Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Ricardo Manoel e a gente está falando dessa situação toda que a gente está vivendo, né? Agora um pouquinho mais de aguinha na fervura, a gente está conseguindo tirar as nuvens assim, da frente do que está acontecendo judicialmente no país e está entendendo um pouco melhor o golpe que nos assolou e ainda continua nos assolando, como disse a Virgínia Fontes na entrevista do saudoso Paulo Henrique Amorim. Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma fala do Daniel Omar Pérez, também no Cultura, numa das entrevistas que nós fizemos aqui, que ele faz um recorte tão interessante, que é onde o Estado burguês está estruturado, onde tem as bases. O Estado burguês, ele tem a sua base no poder armado e no mercado financeiro. Isso, de certa forma, reflete muito bem o que tem acontecido, o que aconteceu também nesse período que a gente passou e o que aconteceu agora também, nessa reversão dessa decisão do STF?
Sem dúvida. Eu acho que ele é uma análise muito feliz do Daniel. E, bom, só voltando um pouco para a nossa pauta inicial, assim, para eu responder a questão, que seria a suspeição do ex-juiz Moro, do ex-ministro Moro, enfim, do ministro frustrado Moro, chame do que quiser. Mas eu adoro, assim, eu acho muito interessante ver as percepções dadas em off dos militares, da ativa e da reserva, para os jornalistas. Assim, olha, como os jornalistas fazem, né? A gente entrevistou, assim, em sigilo de fonte, um general, e ele disse isso, ele está incomodado com Bolsonaro, mas está incomodado com não sei o quê. Eles não apoiam o bolsonarismo como parece. Enfim, o que eu acho interessante nessas percepções é de que há sempre uma absoluta contradição. Há uma absoluta contradição. Porque existe nessas percepções dadas por esses militares, assim, mais de um momento, a retórica de que o que se intenta, o que se quer, é uma preservação da institucionalidade, uma preservação da legalidade, etc. Por outro lado, eles aceitam fazer parte massivamente de um governo e, como disse o ministro Gilmar Mendes, de ser coautores ou de ser partícipes de um genocídio, o qual já morreram aí quase 300 mil pessoas. Eles aceitam fazer parte de um governo que basicamente comprou a presidência da Câmara do Centrão, e, bom, o general Heleno disse que o Centrão, assim, só tinha bandidos, né? Então, se só tinha bandidos, o que ele está fazendo lá, assim, com o Centrão? E por outro lado, ele se sente incomodado com a postura do juiz Moro ao sair do governo, e ele se sente incomodado com a anulação do processo do ex-presidente Lula. Mas, peraí, assim, a anulação do processo do ex-presidente Lula, ela se deu justamente para preservar a legalidade, de que o juiz tem que ser parcial. Isso não significa absolver o ex-presidente Lula. Isso significa dizer que ele deve ter um julgamento justo, e ele não teve. Assim, eu acho que não é possível você se incomodar com a postura do ex-juiz Moro e não se incomodar com uma condenação que foi absolutamente fraudulenta. E eu acho que é precisamente isso que marca essa tentativa de casar o Estado burguês com esse Estado armado. Não é assim, são visões esquizofrênicas de mundo que se manifestam nessas percepções dadas em off. Assim, se quer dar uma aparência de uma isenção ou de uma neutralidade em relação a verdadeiros absurdos que vêm acontecendo, mas, por outro lado, se percebe como absolutamente aceitáveis uma série de outros absurdos que não se quer que corrija, e isso não é por questões ideológicas. assim, no sentido mais raso de ideologia, assim, no sentido de como o bolsonarismo usa ideologia. Não vamos nem entrar num conceito mais complexo de ideologia, vamos ficar no conceito raso, no conceito furo de ideologia. Assim, esses indivíduos que hoje, fardados, que hoje fazem parte do governo Bolsonaro, eles não se distinguem do bolsonarismo. Eles são o bolsonarismo, eles são a espinha dorsal do bolsonarismo. E eles são também o braço armado de manutenção do Estado burguês. Não existe uma coisa sem a outra. Então, o bolsonarismo não existe sem segmentos fascistas da burguesia, e não existe sem o fascismo encalacrado em um segmento majoritário das Forças Armadas. Então eu acho que é isso, assim, essa visão turva da realidade, essa visão contraditória da realidade, ela se manifesta nesses momentos, eu acho, em que são manifestadas as percepções em off de agentes do governo.
Ô Ricardo, tem uma colocação também, porque às vezes a gente não percebe. Então, eu sempre falei isso, que às vezes você usa uma palavra e ela começa a perder o sentido, que as pessoas começam a repetir a palavra sem conhecer de fato o que é aquela palavra, ou o sentido que aquela palavra tem, que é o fascismo. E a negação dele, né? Foucault explica isso muito bem, mas a negação dele quer dizer que você está validando ele, né?
Uhum.
Então, até me veio uma passagem aqui de Lacan também, quando ele não vai, o George Ávila fala isso, né? Que eles questionam para ele, questionam Lacan, por que ele não foi na manifestação na França quando, na época dele, teve lá os movimentos e tal, e por que ele não foi às ruas? Ele disse, se eu for às ruas, eu valido o autoritarismo, o poder autoritário. Então eu não fui. Então é bem isso, sim. O fascismo, ele está com uma nova roupagem, ele desceu com uma nova com uma nova maquiagem, para a gente repetir essa metáfora aqui?
Pois é, eu acho que sim e não. Assim, o fascismo de hoje é exatamente igual ao fascismo que deu cabo à Marcha da Família em 64. Assim, são pessoas incorporando a bandeira do Brasil em prol de um Estado autoritário, pessoas oriundas de um determinado segmento econômico específico da sociedade, com o apoio do braço armado do Estado. Eu acho que é exatamente igual nesse sentido. Por outro lado, quando a gente pensa as manifestações históricas do fascismo europeu, de fato, nós temos um fascismo brasileiro. Assim, eu acho que quanto a isso não há dúvidas, né? O nosso fascismo, ele é bastante peculiar em relação ao fascismo europeu. Principalmente se a gente compreende que o nosso fascismo, ele é antipatriótico, né? Eu não vou nem dizer antinacionalista, porque o nacionalismo, ele carrega um termo, ele tem uma carga problemática, mas é um fascismo antipatriótico. Assim, em 64, havia um grito de apoio aos Estados Unidos. Hoje você vai nessas manifestações bolsonaristas, tem gente com bandeira dos Estados Unidos. Assim, o Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Eu acho que quando a gente pensa em fascismo, assim, tem necessariamente algumas questões ou algumas definições que subjazem a essa categoria política, por assim dizer. Eu acho que a primeira delas é ter um inimigo. Assim, o fascista, ele tem sempre um inimigo. E um inimigo que tem que ser claro. Mas é um inimigo paradoxal, assim, próprio dessa visão errática dessas pessoas que vão às ruas de verde e amarelo, assim, porque o inimigo é ao mesmo tempo alguém que põe medo neles, não é? Assim, alguém que está ali sempre à espreita, alguém de quem efetivamente a sociedade deve ter medo, mas por outro lado, ele é pintado como se fosse alguém burro. Assim, a gente não tem medo de uma pessoa frágil, de uma pessoa burra. Então é uma visão errática de mundo, percebe?
Uhum.
é uma visão contraditória, distorcida, eu diria frágil da realidade. O fascismo, ele também tem como objetivo assim, purgar uma determinada comunidade de uma determinada peste, de uma determinada doença, seja ela a corrupção, seja essa peste os parasitas, seja essa peste aqueles que mamam na teta do Estado, eu adoro essa expressão, sejam eles os funcionários públicos, enfim, existe sempre um mal a ser purgado, e um mal também, claro, assim, ele dirige o ódio a esse mal a ser purgado. Mas, por outro lado, o que é bastante problemático, eles não são capazes de dar qualquer solução possível para purgar esse mal. Eles não são capazes sequer de apontar para esse mal. Muitos deles, inclusive, incorrem nesse mal. São pensionistas, são funcionários públicos. Então, o que também mostra essa visão frágil de realidade. E quase sempre são movimentos de massa ligados a um indivíduo. Existe o culto da personalidade. Isso é que é o mais interessante aqui. Eu vou tomar a liberdade de citar o próprio Vladimir Safatli. Esse espelhamento da personalidade, ele se dá não pelo que essa personalidade tem de bom, mas justamente por aquilo que ela tem de ruim. Assim, essa relação de identificação com a personalidade se dá pelas bravatas que essa personalidade dá cabo, pelas simplificações toscas que essa personalidade faz da realidade, pela forma desrespeitosa que essa personalidade trata as pessoas. Então, o fascismo, ele é esse caldeirão de situações. E eu acho que o lavajatismo, de certa forma, personificado por essas duas figuras, né, Moro e Deltan, de algum modo dão voz, e uma voz alta a esse fascismo brasileiro, que, de novo, eu diria que ele não foi atualizado, assim, ele não foi travestido. O fascismo de hoje é exatamente, ou é muito parecido com o fascismo do século anterior, que é, de novo, um problema da nossa ausência de justiça de transição, mas, enfim, seria uma outra discussão. Mas, se a gente pensar na figura do Moro, assim, o Moro é alguém que desperta nas pessoas um sentimento de que há um mal, há um inimigo, né? O Deltan também, né? Há um inimigo. Por vezes esse inimigo é o STF, por vezes esse inimigo é o Lula, o presidente Lula, por vezes esse inimigo é o petismo, por vezes esse inimigo é o comunismo. Isso é o mais interessante, muitas vezes esse inimigo é até imaginário. Assim, é imaginário hoje como era imaginário na década de 60. E há sempre o mal, não é? Assim, esse mal, esse medo de venezuelizar o Brasil, esse medo de que a impunidade vença, esse medo de que a corrupção vai se alastrar de uma forma irremediável. Assim, e sempre esse culto à personalidade. Assim, e via de regra, uma identificação com essa personalidade, mas não pelas qualidades dessa personalidade, mas justamente por aquilo que tem de mais podre nessa personalidade. Eu acho que, somado a elementos neoliberais, etc., de constituição de subjetividade, eu acho que está aí o caldeirão do fascismo, e eu acho que ele se manifesta, ou que ele se coloca como a brasileira, nessas manifestações de verde e amarelo.
E aí eu tenho que te fazer uma pergunta antes da gente encerrar esse segundo bloco. Eu tenho que te fazer uma pergunta muito profunda, que é: nós nunca saímos desse estado que o Safatli fala aqui exatamente isso. Nós nunca saímos dessa situação. Quando nós tivemos oportunidade de sair dela, nós namoramos com ela, né? A gente namora com ela e agora vem a conta do casamento. Então, e vai passar pelos governos progressistas também, né? E como é que você pensa isso, Ricardo? Como é que você analisa por esse lado também?
Isso é de fato um problema, não é? Assim, a gente pensar o Estado democrático no Brasil. Eu acho que talvez é isso. Se a gente pensar que o Estado democrático ele pressupõe o princípio da legalidade, assim, se a gente está falando de democracia representativa do século XVIII, né? Princípio da legalidade, assim, princípio da presunção de inocência, assim, a gente está falando de Declaração Universal dos Direitos do Homem, assim, né? Pós-Revolução Francesa. Se a gente tratar de elementos básicos da democracia representativa, a gente fica, de certa forma, mas integralmente estarrecido. Porque nunca houve no Brasil, por exemplo, um julgamento de verdadeiros genocídios perpetrados pelo Estado. E aí eu cito como exemplo um genocídio que ocorreu já em um período democrático, foi a chacina do Carandiru. Assim, a gente está falando em 1992. Assim, a gente está falando Constituição de 88 de vento em popa. Assim, a gente está falando de democracia pulsando. E nunca houve um julgamento desse genocídio, assim. Que democracia é essa? Não é? A gente está falando, por exemplo, que o principal articulador político do governo Fernando Henrique era um político da espinha dorsal da democracia militar, Antônio Carlos Magalhães. Um dos principais articuladores do governo Lula era um político da espinha dorsal da ditadura militar, que é o José Sarney, que até as vésperas da eleição de 84 era na Arena. Assim, o ministério, assim, grande parte do se a gente pensar mesmo o próprio governo da presidente Dilma, o pouco apoio que ela deu para a Comissão Nacional da Verdade, assim, eu acho que tudo isso, né, mostra o quão problemática é falar em democracia. Por isso que, claro, assim, quando a gente está falando de conversa de senso comum, ou mesmo de um viés um pouco mais panfletário, sim, a gente fala em democracia, que a nossa democracia está sob risco, mas eu tendo a chamar o que a gente tem, o nosso modelo político brasileiro, de governo representativo e não de democracia. Assim, claro, a gente pode ter uma democracia representativa. É possível? Bom, não sei, mas é algo que existe no horizonte, mas isso é algo que nós nunca tivemos. Assim, nós nunca tivemos a possibilidade de uma participação real e efetiva do povo no processo de tomada de decisões. Assim, a gente nunca teve, de forma real, sincera, verdadeira, um presidente que fosse verdadeiramente comprometido com as massas em uma situação que fosse necessário tomar decisões contra as elites. Assim, se a gente pensar o governo do presidente Lula e talvez aí uma parte do governo Fernando Henrique, se pode dizer que havia algum comprometimento com as classes populares, mas não foi necessário optar por cortar na carne da elite para continuar um processo de isonomia. Não. A coisa foi bem enquanto era possível que todos ganhassem. Assim, claro, as classes populares ganhavam migalhas e os bancos tinham lucros recordes. Perfeito. Mas a nossa democracia, ou a nossa... chamemos-la de democracia de baixa incidência. Ela só é possível quando se tem um arranjo em que todos ganham, uns mais, outros menos, mas a partir do momento em que não é possível manter esse arranjo, a gente rapidamente degrada esse governo representativo frágil para um estado de exceção. E eu acho que é isso. A gente passou por momentos de alguma estabilidade do nosso governo representativo. E eu digo alguma estabilidade porque em determinados territórios de vulnerabilidade nunca houve legalidade. Assim, nunca houve legalidade, por exemplo, quando a Rota entra em uma comunidade no estado de São Paulo, quando o BOPE entra em uma comunidade na cidade do Rio de Janeiro, assim, aí nunca houve democracia. Assim. Nunca houve democracia quando agentes públicos perpetravam chacinas contra a sociedade civil, como no Carandiru. Assim, para os familiares dessas pessoas que foram mortas em Carandiru, nunca houve democracia. Talvez tenha havido democracia para um determinado segmento da sociedade. Para um determinado segmento para o qual não houve democracia durante a ditadura militar. No entanto, falar em democracia no Brasil assim, pressuporia que nós já tivéssemos tido algum dia democracia. Por isso eu prefiro o termo governo representativo.
Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalinho. Programa bom passa rápido demais, né, gente? Mais um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com esse grande Ricardo Manuel, filósofo, pensador, professor, e a gente está conversando sobre essa situação toda que a gente está vivendo de insegurança jurídica. Uma hora você decide alguma coisa, mas você tem que buscar as raízes, né, disso tudo para você entender o presente daquilo que a gente está vivendo. Um minutinho só e estaremos de volta com a parte final aqui do Cultura Geral, da TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.